Ora bem, cá estamos, queria dar as boas-vindas em nome da 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, aos representantes do Sindicato Nacional do Ensino Superior. Mais uma vez, cá estamos para uma audição a requerimento do Partido Social Democrata sobre a conclusão do presente ano letivo e planeamento do próximo ano nas instituições de ensino superior. Temos presentes, em representação da SNESUP, o Sr. Presidente, professor Dr. Gonçalo Leite Velho, e a Sra. Vice-Presidente, professora Dra. Mariana Gaio Alves. Sejam bem-vindos. Eu só vou lembrar, mas naturalmente também receberam a grelha de tempos, como funciona, é rápido. O grupo parlamentar requerente tem 5 minutos e abre a audição. Depois segue-se a SNESUP com 10 minutos. Os restantes grupos parlamentares e o deputado da Iniciativa Liberal têm 5 minutos cada, estando presentes. Depois, para concluir, o grupo parlamentar requerente tem 3 minutos e o Sindicato Nacional do Ensino Superior tem, depois, para conclusão, 10 minutos. Portanto, estamos devidamente sintonizados. Eu dava, desde já, a palavra ao grupo parlamentar requerente do Partido Social Democrata para o uso da palavra. Volto a lembrar, são 5 minutos. Pode iniciar. É a senhora deputada Isabel Lopes.
Muito obrigada.
Tenha a bondade.
Do PSD.
Claro.
Depois está-se a esquecer muito, Sr. Presidente, de mencionar. Agora, desde que começou a andar nas festas de São João, é assim. Peço desculpa por esta parte. Então, cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento também a direção do SNESUP, senhores e senhores deputados. Agradecemos desde já a presença deste sindicato nesta audição, pois que consideramos são as entidades mais conhecedoras da realidade vivida pelas instituições do ensino superior, dada a grande proximidade e interação com as mesmas. Os tempos conturbados que estamos a viver, desde que fomos atingidos por esta pandemia, mudou a vida dos docentes, dos alunos, dos investigadores, dos bolseiros, das famílias, das universidades e também dos politécnicos. Mudou também a interação entre os professores e os alunos, desde que foram suspensas todas as atividades letivas não presenciais, desde o dia 16 de março, muitas universidades e politécnicos até anteciparam esta data, o encerramento das suas atividades presenciais. Assim, neste final de ano letivo, tão atípico como imprevisto, é tempo de fazer um balanço e avaliar as medidas que foram adotadas. É necessário pensar nos alunos que, por falta de equipamentos informáticos e de acesso à internet, não conseguiram acompanhar o ensino à distância. É necessário pensar nos docentes que, confrontados com tarefas para as quais não dispunham nem de meios técnicos, nem de meios materiais, nem de formação específica. O ensino não presencial, para ser sério, requer mais do que o uso ad hoc de qualquer plataforma Zoom. Os docentes compraram equipamentos dos seus bolsos para lecionar este tipo de aulas. Aumentaram exponencialmente o seu horário de trabalho e tantos outros exemplos que aqui poderia dar. Por isso, quero aqui reconhecer o excelente trabalho e empenho dos nossos docentes, que deram um excelente contributo, mitigando assim os efeitos mais gravosos decorrentes desta pandemia. É necessário pensar também nos investigadores, muitos cujas bolsas estavam a terminar, que foram impedidos de concluir os seus trabalhos de investigação e que se deparam agora com um futuro muito dúbio. E os docentes que, para além de lecionarem, fazem também investigação. Docentes que estão integrados em centros de investigação, cuja produção científica conta para muitas coisas, conta, por exemplo, para manterem a sua ligação a esse centro de investigação como integrados, conta também na sua avaliação nas universidades e nos politécnicos. Hoje tudo é medido: quantos artigos ISIS, quantos artigos Scopus, quantos jornais no quartil 1. Tudo isso conta, e esta pandemia veio agravar e veio também a prejudicar estes docentes que também são investigadores na sua produção científica. E os alunos que fazem part-times para poderem pagar os seus estudos e aqueles cujos rendimentos familiares baixam drasticamente. São apenas alguns exemplos. Então gostaríamos de ouvir também a vossa opinião acerca deste ano letivo que está a terminar, nomeadamente em relação às medidas adoptadas pelo Governo e também pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O próximo ano letivo está igualmente envolto numa grande incerteza face ao surto do Covid, com a eventualidade de uma segunda vaga no próximo inverno. Contudo, o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, na semana passada em Bragança, penso que foi sexta-feira, anunciou que o próximo ano letivo é para começar de forma presencial. Não consideram que o Sr. Ministro está a tentar adocicar o elevado grau de incerteza associado a este novo vírus? Não estaremos perante um modelo de aprendizagem híbrido, e-learning, on-campus e online, momentos síncronos e assíncronos? Não será necessário investir em tecnologias de suporte, produção de conteúdos e formação de professores? As instituições de ensino superior não necessitam urgentemente de um reforço financeiro suplementar? O apoio social aos alunos, volto a repetir, apoio social aos alunos, com aumento de bolsas de estudo, não será obrigatório? Como se vai materializar na prática o ensino presencial com as restrições de número de alunos por sala? Vai ser necessário contratar novos docentes ou os que existem são suficientes? Não está na hora do Sr. Ministro dar indicações mais concretas sobre o próximo ano letivo? Esta era uma pergunta para o Ministro, realmente. Portanto, eu sei que muitas destas perguntas vocês não têm capacidade de responder, não é? Tinha que ser mesmo o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, mas gostaríamos realmente de saber a vossa opinião, portanto, em relação ao ano que está a terminar, estão agora em exames, e ao próximo ano letivo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenho agora a palavra, seguindo o guião da grelha que nos foi disponibilizada, a SNESUP, com 10 minutos, penso que vai ser o professor Gonçalo Velho e a professora Mariana, vão dividir o tempo, fazendo-o à vontade quando quiserem, 10 minutos, está bem? Tem a palavra e tem a bondade, pode usar a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Quero agradecer, em nome do SNESUP, este convite para esta audição e, em particular, saudar a iniciativa do PSD para ouvir as organizações sindicais entre este tema. Embora não tenhamos o poder ministerial, temos, sem dúvida, uma palavra a dizer sobre a definição do rumo para este setor e temos-o feito com muita convicção ao longo destes últimos anos. E temos também trabalhado em conjunto, aqui com a Assembleia da República, para produzir os consensos necessários em relação à resposta que o sistema necessita. Gostava de ser muito direto e dizer que o quadro é de indefinição, para não dizer confusão, e que estamos seriamente preocupados com a degradação do sistema. É sobretudo um problema de qualidade, aquele a que nós estamos preocupados, nós temos vindo a atender inclusivamente àquilo que tem vindo a ser referido por algumas organizações sindicais. Ainda ontem, num órgão de referência, o Times Higher Education, vinha declarações de um senior political analyst, o Andreas Schneider, exatamente acerca da forma como o ensino superior deve ser presencial. Isso tem até uma outra ligação, que é com o valor das propinas, que o valor das propinas tinha de ser mais reduzido, sobretudo até caso existisse uma opção por um ensino tipo misto. E isto é dito por um senior analyst da OCDE, e eu convido a verem essa entrevista, porque de facto são declarações muito interessantes. Mas porque temos connosco no SNESUP uma especialista sobre essa matéria, eu pedi ao Sr. Presidente para podermos então passar a palavra à minha colega Mariana Alves.
Muito boa tarde a todas e a todos, muito obrigada. Ora bem, então vou procurar organizar aqui em duas partes, uma vez que o balanço do ano que passou, ou que está a terminar neste momento, e aquilo que se perspectiva para o próximo ano. Em termos de balanço, volto a frisar algo que já foi aqui dito, e que já foi dito até pelo SNESUP em ocasiões anteriores, que é a forma como há que saudar, efetivamente, a forma como os colegas professores fizeram esta transição do dia para a noite e esta adaptação a uma situação que é o ensino de emergência, não é? Que, no fundo, se declarou imprevistamente e que foi dada uma resposta que permitiu que os alunos continuassem, na generalidade dos casos, a acompanhar aquilo que foi, que eram os seus percursos de aprendizagem e continuassem a percorrê-los, não é? Portanto, acho que isso é sempre fundamental. É o outro aspecto que é fundamental, parece-me a mim, no balanço deste ano letivo e que nos transporta também para o ano que vem a seguir, é que efetivamente aquilo que foi feito foi uma solução que foi encontrada de recurso e foi uma resposta imediata. Portanto, não estamos a falar aqui de termos implementado o ensino à distância no ensino superior em Portugal, nas universidades e nos politécnicos, estamos a falar de uma solução que permitiu, que pretendeu, no fundo, dar resposta a uma situação de emergência e, portanto, para ser um ensino à distância, efetivamente, teríamos que ter outras condições e outras formas e outros recursos. Em todo o caso, o balanço é muito positivo, do ponto de vista da resposta que foi dada. Da parte dos docentes, temos muitas afirmações e dificuldades ligadas, não só com algumas questões que a senhora deputada já enunciou, ligadas aos equipamentos, ligadas à formação das pessoas para fazerem estas atividades à distância em complemento daquilo que foi o ensino presencial que sempre fizeram, ou de introduzir novas atividades, mas também as questões da conciliação entre o trabalho e a família são questões que têm sido muito referidas pelos nossos colegas, porque nós estamos a falar de uma situação em que as famílias ficaram em casa, em que as escolas do básico e secundário tiveram também fechadas e, portanto, há dificuldades muito grandes do ponto de vista também da conciliação dos tempos de trabalho e dos tempos de cuidar dos filhos e dos tempos de família nesta situação que se declarou. Ora bem, penso que alguns dos aspectos aqui referidos e daqueles que nós conhecemos do ano que está a acabar também nos permitem pensar um bocadinho o que é que está em cima da mesa relativamente ao ano que se vai iniciar. E, portanto, de facto, como já foi dito pelo meu colega Gonçalo, a principal preocupação nossa é, de facto, a grande incerteza, não é? Relativamente àquilo que vai acontecer no próximo ano. E, claro, a incerteza em termos de saúde e de evolução da pandemia preocupa-nos a todos, mas, quer dizer, estando nós neste quadro de pandémico, pensamos que é preciso criar cenários e trabalhar no sentido de concretizar cenários dentro do ensino superior que nos permitam, no próximo ano, não ter uma solução tão de recurso e de emergência como tivemos neste final e neste segundo semestre do ano letivo que agora está a terminar. E, portanto, há vários aspectos que nos parece que são aqui fundamentais. Designadamente, nós temos ouvido nos últimos dias, sobretudo, o Ministro Manuel Leitor falar do regresso ao ensino presencial, que também já foi aqui citado hoje, mas aquilo que nós, SNESU, podemos apurar no contacto e nas reuniões com a grande maioria dos reitores e dos presidentes politécnicos nas últimas semanas, é que nós temos situações completamente dispares dentro do sistema. Nós temos instituições que estão a pensar regressar ao ensino presencial, temos instituições que estão a apontar para manter o ensino, sobretudo à distância, através das tecnologias e online, temos instituições que estão a pensar fazer o ensino misto e, portanto, temos aqui uma situação de uma grande disparidade. E há alguns pontos que nos devem preocupar nesta disparidade. Um deles tem a ver com o seguinte, a pretensão de manter, por exemplo, as aulas, sobretudo à distância, 70% das horas de aulas à distância e 30% presenciais. Pergunta-se com base em quê? Porque é que isto é válido numa instituição e não é válido na outra? É porque nós estamos a falar da questão das aulas práticas ou de especificidades de áreas disciplinares. Estamos a falar de instituições que estabelecem estes elementos. Há coisas que nos preocupam muitíssimo, por exemplo, algumas instituições em que as aulas teóricas talvez dizem um pouco aos docentes que as aulas teóricas talvez tenham que ser reduzidas porque efetivamente há este problema da concentração de pessoas nos auditórios das instalações físicas poderem não ser suficientes. Há outro aspecto também muito preocupante, esta ideia de que por ser a distância é possível ter, em vez de 150, 300 alunos, em vez de 200 alunos, 400 alunos numa aula. Quer dizer, isto são coisas que nos preocupam muito porque efetivamente do ponto de vista da qualidade depois do processo de ensino e aprendizagem é impossível garantir qualidade do processo de ensino e aprendizagem nestas condições, não é? Porque a educação vive e aquilo que nós temos experiência nas universidades e politécnicos é de ensino presencial, é isso de resto que está legislado e que está na lei como regime de funcionamento dos cursos, e aquilo que nós sabemos é que a educação vive efetivamente desse contacto entre os professores e os alunos, entre os alunos entre si, portanto de uma certa vida que também tem lugar nas salas de aula, no campus, etc. E portanto este contacto humano é efetivamente fundamental e é uma condição que nós sabemos que é uma condição sine qua non e fundamental para limitar as questões do abandono escolar e do insucesso escolar. E no caso português, nós temos ainda no ensino superior problemas graves deste ponto de vista. Nós temos ainda taxas de escolarização no ensino superior que são baixas para aquilo que são as médias europeias, para aquilo que são as próprias metas que deveriam ter sido atingidas em 2020 e que não foram atingidas, e temos questões sérias do ponto de vista do insucesso e do abandono que tornam ainda mais gravosas estas opções em que nós temos, em que se propõe que existam centenas de alunos a assistir a aulas online sem saber nem do ponto de vista dos alunos qual é o acesso que eles têm a computadores e a internet, nem do ponto de vista dos professores quais são as condições também que têm, não só em termos materiais, mas também em termos de domínio destas plataformas e de todas estas sistemas de videoconferência. Mas o mais gravoso ainda é de facto esta, perdoem-me a expressão, uma espécie de massificação tecnológica do ensino, como se efetivamente fosse possível duplicar turmas e duplicar aulas desta forma. Portanto, estas preocupações que aqui hoje trazemos têm a ver efetivamente com a procura de encontrar formas de garantir qualidade na oferta formativa em termos das universidades e politécnicos no próximo ano, e isso passa necessariamente pelas questões dos docentes também, não só da sua formação, mas também dos seus vínculos contratuais. Ora, aqui temos outra dificuldade, não é? Temos um sistema em que 42% dos professores são precários, temos tido denúncias de situações em que algumas universidades e politécnicos estão a reduzir ofertas de unidades curriculares optativas, estão a diminuir o número de docentes pela via de aumentar o número de alunos por turma, e tudo isto é muito preocupante do ponto de vista da qualidade do ensino e aprendizagem, mas é igualmente preocupante do ponto de vista do desperdício de um conjunto de profissionais qualificados que não deveriam estar, situação precária, obviamente, e que prejudicam e que, portanto, torna-se prejudicial para a qualidade do serviço educativo que é prestado nas universidades e politécnicos. Portanto, tudo isto nos conduz também a um aspecto que nos parece fundamental e que nos preocupa muito, que é a ausência de reforço financeiro, efetivamente, para as universidades e politécnicos. Sabemos que temos uma situação de subfinanciamento crónico neste setor, sabemos que temos todos estes desafios este ano acrescidos e, de facto, preocupa-nos muito que não exista uma atribuição de prioridade às questões do reforço financeiro das instituições para fazer face a esta situação de pandemia que estamos a viver e às adaptações que é necessário fazer no interior das instituições para as manter com um funcionamento que permita efetivamente dar a resposta adequada e com qualidade aos vários estudantes que procuram nos diferentes graus de ensino. Eu creio que já ultrapassei o tempo. Muito obrigada.
De qualquer forma, agradecemos o cumprimento, é desligar aí, e aqui o professor Gonçalo, o cumprimento do tempo disponibilizado. Agora cabe, portanto, aos restantes grupos parlamentares a intervenção sobre esta temática, e eu passava desde já a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista e ao senhor deputado Bruno Aragão, a quem dou a palavra, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Boa tarde, Professor Gonçalo Leite Velho, Professora Mariana Gaio Alves. Desde a última vez que tivemos o prazer de conversar, enfim, e de dirimir entre voluntarismo e profissionalismo, que foi assim que começou essa. Enfim, permitam-me realçar, de facto, a importância destas audições, porque ela alicerça, sobretudo, a possibilidade de nós falarmos com diferentes intervenientes e, a partir daí, a partir da informação que vamos recolhendo, também cada um de nós, legitimamente, tomar um conjunto de posições. Sem esquecer, efetivamente, que nós temos que reconhecer que o inesperado desta situação, enfim, as dificuldades que ela gera, compreendem muitas das medidas de emergência e de mitigação que foram tomadas, e essa é a base da qual partimos. Portanto, é uma situação atípica, que nos merece respostas atípicas, mas que nós esperamos que, enfim, com a maior celeridade, possa chegar ao fim e, enfim, a partir daí, voltarmos às discussões novas ou mais antigas que o ensino superior e o ensino científico nos merecem. E, nesse sentido, permitam-me que coloque, enfim, algumas questões mais operacionais, divididas em dois pontos, pedindo-vos desde já a compreensão, se podem parecer muitas questões, mas, de facto, a vantagem de nos podermos ouvir e recolher essa informação facilita que coloque assim. Portanto, num primeiro ponto, refletir sobre o que foram estes meses, a exigência destes meses e o que é a conclusão do ano letivo que agora está em curso, numas universidades ou numas instituições mais avançadas do que noutras. E num segundo ponto, refletir sobre as opções que temos para o próximo semestre, desculpem, considerando também a experiência que já temos destes dois meses e que não tínhamos no início de todo este processo. E assim, sobre estes meses, e de forma mais aturada, sobre a conclusão do ano letivo, um momento de maior esforço para os professores e para os alunos, naturalmente, ou se quiserem, numa análise aos períodos de confinamento, portanto, do estado de emergência, e depois ao progressivo desconfinamento que nós vimos operando, coloco-vos as seguintes questões. Houve uma pronta resposta dos professores e das instituições, acho que isso é absolutamente reconhecido, ainda bem por todos, para assegurarem um ensino à distância, ou como dizia na última audição, um ensino remoto. E apesar do caminho que já se vinha fazendo na utilização das plataformas eletrónicas, como a Blackboard ou outras, por exemplo, houve de facto uma intensificação enorme na sua utilização, complementada por essas plataformas de comunicação à distância, vamos distinguir assim. Basta pensar que houve um pronto reforço da capacidade do ambiente colaborativo multimédia, que é assim que se chama, o Zoom, Colibri, da EFCT, que permitiu passar de 450 reuniões simultâneas para 2.600. Que avaliação fazem desse processo, no método, isto é, na facilidade de acesso e na utilização da tecnologia, mas também no conteúdo, isto é, do ponto de vista pedagógico. Como têm relatado os professores essa diferença, cuja experiência varia naturalmente, de curso para curso, de acordo com a sua maior ou menor intensidade laboratorial, contexto prático, mas que não deixa de ser uma resposta possível num cenário também atípico. E neste cenário atípico, como analisa o processo de avaliação que está em curso, numa fase mais ou menos avançada, dependendo das instituições e das suas diferentes realidades, como muito bem referiu. Como analisam a forma como estão a decorrer as provas de defesa de tese, que, em consequência desta pandemia, passaram também para um registro, sobretudo, virtual. E das várias medidas que foram sendo adotadas para facilitar o processo de ensino-aprendizagem, que medidas entendem que podem continuar a ser replicadas num cenário de ensino não presencial ou tendencialmente não presencial? No mesmo registro, que medidas entendem que podem ter sido de mais difícil execução ou que podem não ter ajudado tanto no processo? E como avaliam estes meses, considerando a autonomia das instituições de ensino superior, mas também neste quadro aquilo que é a autonomia científica e pedagógica dos docentes, que foi fundamental, de facto, para a resposta contextualizada que nós conseguimos, não só no ensino de cada no contexto de cada instituição, mas depois no contexto de cada unidade curricular. E isso, de facto, fez muita diferença. E neste sentido, encadear este conjunto de questões, esta reflexão, com as questões que vos deixo também para terminar, relativamente à preparação do novo ano letivo. Numa situação em que vários cenários podem ser possíveis, qual vos parece o mais adequado para adotar numa fase em que, apesar de tudo, os vários cenários relativamente à pandemia ainda podem acontecer? Se temos um pico, se não temos um pico, se os números diminuem, se não diminuem, portanto, muita coisa está em aberto. Como vem aquela que parece estar a ser a opção de várias instituições do ensino misto, e, portanto, simultaneamente presencial, mas também à distância ou remoto, como lhe quiserem chamar, que medidas pedagógicas entendem que podem ser adotadas e que facilitam, de facto, um ano letivo que também será atípico, porque tem toda esta condição? O que podemos aproveitar, de facto, desta experiência, destes primeiros meses, que nos obrigou a responder a todos de uma forma muito, muito rápida? E terminando dizendo que, enfim, efetivamente reconheço que podem ser muitas questões as que vos tenham deixado, se o tempo regimental não permitir a resposta a todas, pedia-vos apenas uma particular atenção para esta passagem da experiência que tivemos nestes meses e que nos permite já fazer alguma análise e aquilo que pode ser a reflexão para o próximo semestre. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Aragão. Temos agora uma sequência da ordem das intervenções, a passagem da palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Luís Monteiro. Pode usar a palavra desde já, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar o professor Gonçalo Leite Velho e a professora Mariana Gaio Alves, que nos têm trazido, nestes últimos tempos, algumas questões bastante importantes sobre o combate que temos travado no ensino superior e o trabalho que tem sido feito desta relação da Assembleia da República, em particular com o SNESUP, acho que nos orgulha a todos enquanto Comissão. E o momento que vivemos é um momento novo, mas isso não significa que se desculpem todas as falhas que tenham acontecido. Há, obviamente, um espaço de tolerância em relação àquilo que são novas experiências e, por isso, nem tudo iria correr bem, sabíamos disso. Outra coisa diferente é ter praticamente deixado à responsabilidade de cada instituição e, muitas das vezes, à responsabilidade de cada docente ou de cada investigador ou de cada estudante, algumas decisões que precisavam de ser mais coordenadas. Algumas matérias que eu gostaria de colocar. A primeira delas está relacionada com a questão dos direitos dos docentes no ensino remoto. O Bloco de Esquerda recebeu, e imagino que outros grupos parlamentares receberam nos e-mails várias queixas de professores que colocavam, eu diria, três questões essenciais. A primeira questão era a seguinte: não temos material pedagógico nem material informático capaz de dar resposta àquilo que são as necessidades dos estudantes. Uma fraca ligação à internet, falta de computadores, incapacidade de responder a tantas reuniões, que não são reuniões, mas aulas, num curto espaço de tempo. Acresceu a isso uma pressão inqualificável, em alguns casos, de superiores hierárquicos sobre esses mesmos professores, nomeadamente controlo dessas aulas à distância, vários tipos de controlo, desde a assiduidade, da forma como essas aulas eram dadas, da forma como eram ou deixavam de ser, e, portanto, isso preocupa-nos. E coloca-nos também uma questão sobre este manto que se colocou em cima do ensino superior, que, na verdade, tem sido o lema do seu ministro, que é da autonomia responsável. Já nem o PSD vai nisso, não é? Olhamos aqui para a Comissão. Das várias vezes que ouvimos as intervenções em relação ao ensino superior, à exceção, diria eu, do Partido Socialista, todos dizem que é preciso mais coordenação. E as instituições estão a decidir cada uma por si. Faremos aqui um debate interessante sobre a necessidade de rever o RGIES, mas vamos adotar uma postura mais a curto prazo sobre a necessidade de realmente haver uma maior coordenação a nível destas, a nível das instituições de ensino superior. Em relação ao início do ano letivo, colocam-se algumas questões importantes. Eu diria que há dois espaços de confronto hoje daquilo que é a estratégia para o ensino superior. E não é apenas em Portugal. Olhamos até para aquilo que são algumas práticas já mais ou menos conhecidas, tornadas públicas, de algumas instituições de ensino superior na Europa, que é a aposta no e-learning. E a aposta massiva no e-learning, ou seja, aproveitando o momento que nós estamos a viver, não como uma medida temporária para responder à crise sanitária que vivemos, mas como uma nova oferta estrutural, a ideia do e-learning para suprir as necessidades dos estudantes e até para alargar aquilo que é a sua oferta educativa. Estrategicamente, isso parece-me um erro. Adotar isso, nomeadamente em Portugal. É importante garantir as condições para um ensino presencial, obviamente com todas as garantias daquilo que são as condições sanitárias, as condições de saúde pública, mas nós não podemos deixar que o espaço da crise que vivemos hoje se torne um espaço para uma massificação e uma desqualificação daquilo que são as garantias de excelência que nós temos do ensino superior em Portugal. E, por fim, uma questão relacionada com o financiamento, e terminarei com isto. E até dou o exemplo dos estudantes internacionais. Nós hoje estamos a viver uma crise mais ou menos silenciosa em relação a alguns estudantes internacionais que vão, fruto da crise social, deixar de estudar em Portugal, mas uma crise das instituições relativa ao seu financiamento. Nós tivemos, nos últimos anos, uma aposta clara de garantir financiamento por parte das instituições a partir de propinas dos estudantes nacionais e dos estudantes internacionais. E dos estudantes internacionais ganhou verdadeiramente uma dimensão astronómica. Coimbra arrecada milhares de euros por ano só em estudantes internacionais, mais alguns milhares em turismo. Essas receitas, se desaparecerem, milhões, exatamente. E terminarei, Sr. Presidente. essas receitas desaparecendo vão pôr em causa a teoria dos custos tripartidos no ensino superior. E nós vamos necessitar de um Estado mais forte a suprir essas necessidades, não durante a pandemia, mas a médio e a longo prazo. E isso é um debate que se abre já neste orçamento, já no orçamento para 2020. Nós do grupo não ouvimos nada, parece que estão contentes com o financiamento que têm. É muito importante ouvir, e terminarei, é muito importante ouvir sindicatos, estudantes e investigadores sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Agradeço a compreensão também relativamente à questão do uso do tempo. E agora, na sequência e na ordem das intervenções, com os presentes, quer em videoconferência, quer aqui, neste momento, nós vamos passar a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, a quem dou desde já a palavra. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do SNESUP, o Dr. Gonçalo Velho e a professora Mariana Gaio Alves. Mais uma vez é um gosto tê-los cá. São frequent flyers da Comissão. Pronto. Desta vez, então, para tratarmos a requerimento do PSD, quer do balanço deste ano letivo, do fecho deste ano letivo, quer da preparação do próximo. E, de facto, já aqui muita coisa foi dita, eu algumas coisas concordo, outras, pelo menos, tenho algumas dúvidas. De facto, o Sr. Ministro do Ensino Superior tem dito, aliás, disse desde logo do fim do confinamento do estado de emergência, começou a fazer um discurso em que favorecia o regresso ao ensino presencial. Na altura teve muito pouco acolhimento por parte dos senhores reitores e dos senhores presidentes politécnicos, e agora voltou a fazer o mesmo discurso, isso há que levar a consistência, do regresso em setembro ao ensino presencial, dando até nota de que uma das razões pelas quais isso era relevante era uma questão jurídica, tinha a ver com a própria acreditação dos cursos em termos presenciais, que não se coordenava com a lecionação em termos à distância com recurso ao meio digital. Não me parece que essa seja a principal razão, embora seja uma razão de peso, mas não parece que seja a principal razão. Eu também diria que é vantajoso o regresso a um ensino predominantemente presencial. O que diria é que não sei se deve desistir já de qualquer tipo de balanceamento e de qualquer tipo de vantagem, sem fazer uma reflexão do que é que foi o recurso ao ensino à distância. Diria que aqui se jogam equilíbrios, não é? Nem simplesmente dizer que todo o ensino à distância é ótimo e vantajoso, mas também não dizer que todo ele está fora de questão e que não tem um papel a cumprir, e portanto eu acho que essa reflexão fica por fazer. Ou fica por fazer no sentido, tem um espaço para ser feita e merece que não passemos que não abramos um parênteses e depois o fechemos sem a levar até ao final. Portanto, perguntava, aproveitando até a presença da professora Mariana Gaio Alves, que tem credenciais nesta área, se não há aqui, de facto, uma vantagem em algum tipo de ensino, em algumas cadeiras, até em vantagem para os alunos, por uma questão de otimização dos seus tempos, estou a pensar, por exemplo, nos trabalhadores estudantes, em haver algum tipo de oferta em blended learning. Por outro lado, o voltar ao ensino presencial vai-nos trazer questões de segurança, não é? Necessariamente. Não sabemos exatamente quais são os termos do regresso em setembro, mas, em alguma medida, haverá contingência e é preciso ponderá-la. Portanto, eu não sei se, em algumas, novamente, eu não sou muito defensora de soluções transversais, eu aí sim acho que há um papel para a autonomia das instituições. Acho que pode haver sentido algumas disciplinas tenham que ser, de facto, desdobradas. E isso traz questões quanto à contratação de pessoal docente. Portanto, por outro lado, a segurança em si mesmo implica custos. As máscaras, a desinfecção dos espaços, o desfazamento de horários para evitar aglomeramentos, tudo isso são questões que vão ser preciso ser pensadas e algumas delas trazem custos. E, finalmente, do ponto de vista... Finalmente, não, ainda não, mas do ponto de vista estrito dos alunos, há também situações a acautelar na ação social escolar. Genericamente, nos custos de financiar a permanência no ensino superior, quer sejam alunos deslocados, quer não sejam alunos deslocados, porque nós estamos a falar num momento concreto em que ainda não se sentem completamente os efeitos da crise económica, que é real, e provavelmente em setembro haverá famílias que estarão em situação diferente daquela que estavam em março ou do que estão agora. E isso vai ter impacto na capacidade que eu acho que os alunos vão ter de permanecer no ensino superior ou de aceder ao ensino superior, e acho que há um consenso aqui, ninguém quer que haja menos alunos a frequentar o ensino superior por essa razão. E, por outro lado, do ponto de vista das instituições, como disse o Sr. Deputado Luís Monteiro, embora depois diverjamos um bocadinho, provavelmente, na solução, há o tema de que as próprias instituições vão ter menos receitas por via, por exemplo, dos alunos estrangeiros que têm propinas diferentes e, portanto, no seu valor de mercado, se assim quiserem, e, portanto, vão ter uma dificuldade. Portanto, só no bloco do ensino superior, ainda nem quer ir à ciência, vou depois ser rápida aí, mas só no bloco do ensino superior há muitas questões a cautelar, algumas delas financeiras, e nós não estamos a ter esta discussão num momento qualquer, estamos a ter esta discussão num momento em que se discute um orçamento suplementar, retificativo, o que quiserem, mas um momento em que algumas destas questões poderiam estar a ser acauteladas. Pode-se dizer que algumas se jogam dentro do próprio Orçamento de Estado de 2020, E que o contrato de legislatura obriga automaticamente a uma solução, mas eu pergunto qual seria a vossa expectativa no orçamento suplementar, sabendo que amanhã acaba o prazo da apresentação de propostas e sabendo que há este céu que pode desabar nas nossas cabeças da lei, que agora é muito ativo, da lei, da norma travão, mas qual seria a vossa expectativa de, pelo menos cirurgicamente, o que é que devia ser sinalizado neste orçamento? Termino só rapidamente dizendo, o Senesup apresentou um caderno de encargos aqui há uns tempos atrás, eu não tenho aqui a data, mas vocês saberão, em que sobre a ciência falava sobre o alargamento dos prazos dos projetos, concursos e contratos, o reforço do financiamento público à investigação científica, até já tiveram depois disso uma petição exatamente sobre este tema e, portanto, perguntava só aqui se houve algum avanço, houve de facto alguma prorrogação de prazos da FCT, presumo que não suficiente, e gostaria de saber a vossa opinião sobre isto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Eu iria propor que a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, pudesse usar a palavra. Houve um ligeiro atraso relativamente à comunicação de que chegaria, portanto, como andamos, se não houver inconveniente, que não há, portanto, a voz aos senhores deputados e às senhoras deputadas, tenha a bondade de ser a deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os representantes do SNESUP, pedir as minhas desculpas porque eu estava numa reunião da 12ª Comissão em que era também importante lá estar, enfim, por causa da natureza das decisões que lá estavam a ser tomadas. Naturalmente que muitas coisas já terão sido ditas aqui, eu não vou fazer de conta que sei exatamente o que é que aconteceu, mas vou consultar depois a gravação para ficar a par daquilo que foi a exposição inicial e as dúvidas que já foram levantadas pelos vários grupos parlamentares. Nós vimos com alguma atenção o artigo que saiu de opinião sobre as questões da retoma e algumas das preocupações do SNESUP, nomeadamente a questão da previsão de, ou a não previsão de reforço orçamental e aquilo que são as implicações, tendo em conta um cenário de perda de receitas, despesas acrescidas e necessidades específicas, por exemplo, ao nível da ação social escolar, que não podem ser ignoradas. Nós estamos muito preocupados com esta parte, porque parece-nos que há uma série de dificuldades que têm vindo a ser sinalizadas por parte dos alunos e que vão necessitar aqui não de menos investimento, mas pelo contrário, de mais investimento. E portanto tem que se perceber como é que vai ser, que medidas é que vão ser tomadas para estancar o abandono e o insucesso escolar, porque nos parece que vão ser aqui também determinantes para aquilo que vai ser o futuro das próprias instituições. Mas, por outro lado, também a garantia dos direitos dos trabalhadores, não é? E uma das questões que nós tivemos a oportunidade de perceber ao longo desta fase foi uma certa intensificação da exploração também daquilo e dos ritmos de trabalho, se calhar também de uma forma mais evidente, de muitos professores nas instituições de ensino superior que, de repente, foram confrontados com uma multitude de trabalhos que antes não tinham que fazer da mesma maneira, com vários tipos de operação em coisas diversas, com uma dificuldade muito grande naquilo que é a articulação entre o tempo familiar e o tempo de trabalho e isto de facto é muito caótico. E o que nos parece aqui também é que devia haver, por parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, sabemos nós que a situação, ninguém tem uma bola de cristal para saber como é que ela vai evoluir na prática, mas têm que ser tomadas decisões e têm que ser emitidas orientações muito claras para garantir que, as instituições de ensino superior têm os meios necessários para fazer face às alterações que têm que fazer, a estes acréscimos de despesa, a estas alterações de funcionamento prático, porque também têm que garantir os distanciamentos, enfim, essas coisas todas, dois, medidas muito concretas direcionadas aos alunos por causa das questões do prosseguimento dos estudos e da vida académica, e três, esta questão dos trabalhadores, que é fundamental, que é respeito pelos seus direitos, mas até que ponto também não estamos aqui a falar da necessidade até de acréscimo de alguns trabalhadores e de contratações. E pelo menos, e desde já, se calhar acho que era uma questão muito evidente, regularizar aqueles todos que estão por regularizar. Porque nós sabemos que ainda há processos que estão pendentes de regularização de vínculos, há ainda muitos vínculos precários que ficam na iminência de vir a cessar durante este tempo, e, portanto, aquilo que nós gostaríamos também de entender é, por um lado, o que é que o SNESUP considera em relação a isto, o que é que acham que são as medidas prioritárias que têm que ser desenvolvidas para garantir que tudo corre pelo melhor, porque também temos uma questão que nos preocupa muito, é quanto mais tarde forem tomadas as decisões de fundo, mais fácil vai ser haver confusão nas instituições, haver desentendimentos, haver matérias orçamentais que depois não vão ter correspondência prática, e haver aqui uma instabilização no arranque do ano letivo que poderia ser evitada. Nós sabemos, lá está, não conseguimos adivinhar todos os aspectos, mas há questões fundamentais que podem desde já ser preparadas, e era um pouco aquilo que nós também gostaríamos de ouvir por parte do SNESUP, se nos permitirem fazer a pergunta desta maneira. É efetivamente, se o Ministério tem falado também com o SNESUP acerca destas questões, se têm vindo a ser ouvidos em relação a isto, se já enviaram também ao Ministério aquilo que são eventuais preocupações que têm tido em relação a esta matéria, já agora, se puderem também identificar quais, eu creio que isso será muito útil. E por parte do Parlamento e dos grupos parlamentares, o que é que efetivamente consideram que pode ser o caminho a seguir, tendo em conta precisamente que estamos agora numa fase muito particular da vida que tem a ver com o orçamento retificativo ou suplementar, ou seja lá o que for, mas para lá disso, temos naturalmente competências de fiscalização da ação do Governo, temos poder de iniciativa e, portanto, podemos ainda tentar desenvolver as diligências que forem necessárias para contribuir que, e eu acho que esta é a questão que todos nós desejamos, para que as coisas arranquem nas melhores condições possíveis face às condições que temos. E essa é que também pronto, tem a ver com a nossa perspectiva de intervenção nesta matéria, e agradecemos desde já a vossa vinda mais uma vez aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Penso que não temos mais registo para o uso da palavra, de maneira que caberá, para finalizar a parte dos grupos parlamentares em termos de intervenções, ao Grupo Parlamentar Requerente, ao PSD, e à Sra. Deputada Isabel Lopes, a intervenção de, volto a recordar, 3 minutos. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Penso que este debate e esta audição foi muito positiva. É sempre bom realmente tê-los cá e vermos realmente o vosso saber, a transmissão do vosso saber, do vosso conhecimento nestas áreas. Quero deixar aqui claro que realmente o PSD defende e sempre defendeu a autonomia das instituições de ensino superior, mas realmente consideramos obrigatório uma maior coordenação. A nosso ver, coordenar não significa a perda de autonomia, são coisas distintas. Queria aqui, só para terminar, então, o PSD também apresentou nesta área um projeto de resolução que assenta sobre 3 pilares ou 3 eixos principais. O primeiro realmente é o apoio social aos alunos, preocupa-nos muito o abandono escolar. Portanto, para além do reforço das verbas da ação social escolar, criar, por exemplo, um programa de bolsas sociais. O que é que nós pretendemos com esta proposta de programa de bolsas sociais? São pequenas bolsas que as instituições podem dar aos seus alunos. Para quê? Para trabalhar em laboratórios, para trabalhar nas unidades de investigação e desenvolvimento, preferencialmente em trabalhos que digam respeito às áreas afins do curso que estão a tirar, terem uma pequena bolsa, portanto, contribuir para a sua formação, contribuir também para angariarem algum dinheiro para fazer face às despesas, e penso que ganham ambas as partes. Outro dos eixos é realmente o financiamento das instituições de ensino superior. Se isso não acontecer, pode estar em causa a sobrevivência de algumas instituições. A queda nas receitas foi brutal, nomeadamente com as propinas, com a receita das cantinas e com também as receitas das residências. Os alunos deixaram de pagar, deixaram de estar nessas residências. As despesas aumentaram e muito. Porque muita gente diz ou comenta-se, não tem gastos com eletricidade, não tem outros gastos desse género que normalmente tinham. Mas têm outros que antigamente não tinham. Eu dou aqui um exemplo. Quem tem universidades que têm universidades de medicina, cursos de enfermagem, politécnicos que têm cursos de enfermagem, por exemplo, agora nos estágios presenciais, para irem para lares, para irem para hospitais, o equipamento que têm que levar, fizeram um estudo, ronda, se for equipamento completo, 25€ por dia. Quem é que vai financiar estes custos para os alunos poderem estagiar em hospitais, em clínicas, em lares? Portanto, os custos são muito, aumentaram imenso. O terceiro pilar tem a ver com a tecnologia. Nós realmente propomos um programa de adaptação tecnológica. Se existir um sistema híbrido, é necessário equipar mais salas multimédias ou outras idênticas para realmente se poder ministrar este tipo de ensino. Como sempre, também propomos o apoio a alunos carenciados com material informático para esta pandemia não acentuar mais as desigualdades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD. Damos como concluída a intervenção dos grupos parlamentares, passando desde já a palavra ao SNESUP para as respectivas respostas e esclarecimentos. Tem 10 minutos a partir de agora, podem reparti-lo conforme entenderam, e o professor Gonçalo Velho ou a professora Mariana Gaio Alves, de maneira que a partir deste momento tem a palavra, 10 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. E Srs. Deputados, pelas questões e pelas posições que fizeram. De facto, há aqui um elemento de fundo que é a necessidade de reflexão sobre estas matérias que passam quer pela educação, quer pelo ensino superior e ciência. Eu até exortava aqui à Assembleia da República, existe um espaço de iniciativas na Assembleia para a realização das conferências. Já se realizaram algumas no passado, se nem subscreveu a participar de alguma delas. E deixava aqui essa sugestão de se realizar uma conferência de fundo acerca do futuro da educação e do futuro do ensino superior e ciência, porque acho que é muito pouco o tempo que temos para tão grandes questões que foram aqui colocadas e tantas questões, quer em quantidade, quer em qualidade, quer na profundidade que é necessário colocar. Eu também gostaria de deixar aqui uma nota, uma espécie de declaração de interesses, que enquanto docente em exercício, há um lado de representação do coletivo, mas perguntaram-nos muito aquilo que é o sentimento, a questão da experiência, etc. Tenho a dizer que, pessoalmente, eu estive dentro dos pioneiros do ensino à distância. Eu, na minha instituição, pioneiros do ponto de vista daqueles que acreditaram muito na causa do ensino à distância. Eu estive a revisitar os e-mails de 2006, há 14 anos atrás, quando implementei um módulo no Politécnico de Tomar, em conjunto com outros colegas. O módulo do Politécnico tinha lá a Web Development de Gonçalo Leite Velho. Portanto, eu já fui um crente na causa. Estão aqui pessoas na sala que frequentaram pós-graduações que eu criei. E, portanto, já fui um militante na causa. Nós já estivemos lá, já vimos o que é que dava para fazer, o que é que não dava para fazer. E, portanto, quando eu vejo, 14 anos depois, uma série de crentes de uma espécie de nova igreja, eu não deixo de achar isto, quer dizer, já sabemos o que é que dá e o que é que não dá. E deixem-me que vos diga, não dá, não é a mesma coisa que o presencial, é possível fazer muitas coisas, nós chegámos a fazer, Ana, não te importas que eu faça referência... Posso. Nós chegámos a fazer, a Ana Mesquita frequentou uma das pós-graduações que eu criei, que era de arqueologia, em que experimentámos ter aulas de campo, conteúdo lite, etc. Portanto, sabemos o que dava para fazer, lembras-te disso, de eu estar com um telemóvel a tentar mostrar, e estão a ver, em 2006, os limites tecnológicos que existiam na altura, não é? Não é a mesma coisa do que hoje em dia. E sabemos que com esforço e com voluntarismo é possível fazer muitas coisas. Se é de facto aquilo que tem a melhor qualidade e as melhores condições, não é. E, portanto, é sobre esse ponto da qualidade que nós gostaríamos muito de centrar esta questão da segunda intervenção e que o fizemos já na intervenção inicial. Também não deixo de... O deputado Bruno Aragão fez referência à questão para avaliarmos o Colibri. O Colibri é uma entre muitas plataformas. Não por acaso alguns docentes chegaram a comprar licenças Zoom existindo o Colibri, o que não deixa de ser estranho face àquilo que existe em termos da disponibilização do governo. Mas aquilo que eu gostava de deixar a atenção ao Partido Socialista e ao Partido Socialista em concreto, é Olhando para aquilo que o Governo faz de balanço sobre esta crise, não é estranho que aquilo que tenha a apresentar seja sobretudo o número de acessos do Colibri? Eu deixo isso, ou seja, perante uma matéria de coordenação e perante uma matéria de... porque foi exatamente até por aí que começou a sua intervenção. E, portanto, eu gostaria que o próprio Partido Socialista fizesse uma interrogação sobre... E notem, isto não é uma crítica ao Partido Socialista, é um contributo para o Partido Socialista poder pensar um bocadinho mais aquilo que está a ser feito no ensino superior de ciência. Não me entendam, por favor, como uma crítica. Eu peço que é uma reflexão que o Partido Socialista deve fazer exatamente sobre as matérias. Estamos aqui a falar sobre a necessidade de coordenação e tutela neste setor. Já voltarei com mais profundidade, ligando com o quadro institucional. Em relação às medidas e ao balanço, eu gostava de me centrar sobretudo naquilo que aprendemos de positivo e as lições para transformar num sentido positivo o ensino superior. Primeira lição fundamental, acho que já todos retirámos, a essência da autonomia é a autonomia individual, pedagógica e científica dos docentes. Infelizmente não está cá o deputado Coutinho Figueiredo, que sei que tem zero faltas, mas não está cá hoje, porque já da outra vez estava, mas não usou da palavra, e eu já numa outra reunião formal com o deputado Coutinho Figueiredo na Iniciativa Liberal, achamos que isto é uma coisa que a Iniciativa Liberal pode dar, e de facto é um debate interessante para ter com a Iniciativa Liberal. Mas de facto esta grande lição da autonomia científica e pedagógica, que esteve muito em causa com o RGES, esteve muito em causa com uma visão centralizadora e era hierarquizadora, dirigista, que durante muitos anos marcou a tutela, é uma lição a tirar como positivo. E mais, a figura do professor. O professor, de facto, não é um preguiçoso, não é alguém que procure... Não, é alguém que vive muito a sério a sua profissão e que quer que o sistema funcione, que se preocupa com os alunos e que vive até intensamente aquilo que são estas novas experiências. Abraçaram, de facto, as novas tecnologias, dedicaram-se ao Colibri, ao Teams, ao BigBlueButton, ao Moodle, ao Blackboard e a todas as outras ferramentas que existem. Portanto, isso é um ponto positivo. Vamos apostar mais nos docentes. Tirando esta... Alicerçando sobre esta questão de apostamos mais nos docentes, vamos ao segundo patamar. Portanto, isto é alicerces. Os docentes são fundamentais. Segundo, o que é o papel, então, das reitorias e das presidências politécnicos? Há um caso, em concreto, que foi do Politécnico de Leiria, que vários colegas nos disseram aquilo que vimos melhor desta crise foi uma presidência que não está preocupada em dar ordens ou em vigiar, está preocupada em apoiar e encorajar. A pergunta que é feita é, o que é que vocês precisam? Este é o papel fundamental de qualquer presidência ou de qualquer reitoria. Este é o segundo da lição que eu diria desta crise. Isto é que é a questão da autonomia responsável. É uma presidência ou uma reitoria que não está interessada numa questão de predomínio, de vincar poderes, mas está sobretudo interessada no bem-estar da comunidade, que era aquilo que era antigamente na questão da comunidade por pares. Obviamente que isto tem a ver com a discussão do RGES, como o deputado Luís Monteiro colocou. E exatamente conseguimos ter um aparelho institucional que estimule estes comportamentos e não outros que são abusivos e que são de vincagem de hierarquias. Há uma fadiga em relação à questão do ensino à distância e daí se compreende aquilo que são as suas limitações. Eu acho que muitos de nós já estão cansados do Zoom e das várias iniciativas até que criámos já com o Zoom e de outros fóruns. Mas eu gostaria-me aqui de centrar sobre as questões materiais, quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, falaram acerca das condições laborais e nós somos, de facto, um sindicato. E aquilo que nós vemos da precariedade, daquilo que já era sobrecargas do ponto de vista laboral, sobrecargas do ponto de vista horário, foram acrescidas com questões familiares. Há uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que milhares de colegas, no feminino e no masculino, nos colocaram acerca de como é que será o próximo ano letivo por causa dos filhos. Estar a dar aulas com crianças que estão na primária, que necessitam de atenção especial, etc., ouçam, isto é um esforço sobre-humano. Já tivemos um caso aqui na comissão, não é? A que depois acontece, aparecer na Câmara o Vasco ou aparecer outras pessoas na Câmara, também acontece nas aulas. E, portanto, é muito difícil trabalhar nestas condições. É extraordinariamente difícil e não houve mecanismos de apoio. Houve docentes que chegaram a procurar não só apoio familiar, como não tendo apoio familiar, outra apoio profissional, contrataram amas ou babysitters, não é, para conseguir dar apoio, e tiveram um esforço financeiro para poderem dar aulas de uma forma mais profissional e com mais concentração, etc. Portanto, isto é até onde é que as pessoas levam, de facto, com muito empenho, aquilo que é o seu exercício profissional. Obviamente que isto colocou questões de material. Quase muitos dos docentes da matemática e da física compraram mesas de digitalização para poderem dar aulas. Significa 400 euros só daí. Mais material de proteção individual, etc. Portanto, há aqui questões de material que não foram tidas em conta. E eu, sinceramente, o melhor retrato que tenho para falar sobre esta matéria é o gato que está a caminhar. Sabem nos desenhos animados, quando o gato passa ao precipício e está a caminhar no ar, ainda não percebeu que não está o chão de baixo. Mas parece-me que muitas vezes das reitorias e das presidências do Politécnico e do próprio Ministério é isto que se está a passar. Ainda não perceberam que o chão colapsou. As decisões que foram feitas acerca do orçamento suplementar passam exatamente por essa questão. Ainda não se percebeu que o chão desapareceu debaixo dos pés. Isto significa, obviamente, problemas do financiamento. Já foram falados, conhecem, na questão da ação social, a questão das propinas, e eu não deixo de referir aqui nas próprias declarações do Andreas Schneider, de facto, ele coloca em causa o modelo do cost sharing e o modelo tripartido. As declarações dele são muito, eu vou evitar por uma questão de tempo estar aqui a citar, mas peço que tenham atenção, porque, de facto, ele coloca em questão, alguém, a OCDE, comprometeu-se com o modelo do cost sharing. Quando a OCDE coloca em causa o cost sharing, todos temos de terem atenção a isso, sobretudo no próximo ano letivo, onde temos uma crise social. Mariana, não sei se queres intervir. Ok, então, para acabar. Sobre a questão do contacto com o MSTES e a complacência com o ministro Manuel Heitor, peço desculpa, mas é uma questão de amizade, é impossível haver complacência. E não há complacência por uma razão, é que de facto não houve constância, houve inconstância. Nós sabemos que houve reuniões, houve presidentes politécnicos que nos colocaram, e com responsabilidades acrescidas, que nos colocaram a questão do Ministério ter colocado a opção do ensino presencial ser 25% e o ensino à distância 65%. Portanto, o próprio Ministério, em reuniões, colocou a questão do ensino misto. Ora, o Ministério não pode colocar, ora coloca o ensino misto, ora coloca o presencial. E essa é uma das questões que foi abordada nas várias reuniões. Nós reunimos com praticamente todos, já vamos com mais de 20 reuniões com presidentes politécnicos, presidentes de escolas não integradas, reitores, reunimos com quase todos, faltam-nos 7, acho eu, neste momento, cerca de 30. Todos eles falaram acerca desta ambiguidade. Não sabemos se o Grupo e o CISP vão falar disso aqui, mas isso é uma questão de facto. E, portanto, termino já, Sr. Presidente, não é possível. O problema aqui é um problema de articulação. A questão da autonomia é uma boa resposta. A questão do encorajamento é a segunda camada do bolo. Falta a terceira camada. E falta a terceira camada, que seja uma camada que consiga definir muito claramente o que é que vamos ter no próximo ano letivo. E neste momento ninguém sabe o que é que se vai passar no próximo ano letivo, e não é só por causa da questão da evolução da epidemia, é porque o próprio Governo não sabe, e com uma questão mais acrescida, e termino com esta questão, Sr. Presidente,
então, por favor.
Que é porque não inscreveu sequer neste orçamento suplementar, porque acredita que é possível continuar a fingir que não existe um precipício por baixo e que nós vamos continuar a correr. Não, não vamos continuar a correr. Sim, estamos a cair neste momento e estamos a cair num precipício.
Concluiu.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado aos representantes do SNESUP, ao Sr. Professor Gonçalo Velho, professora Mariana Gaio Alves. Obrigado pela presença, pela colaboração prestada da manhã à 8ª Comissão. E agora damos por encerrada a vossa audição. Eu acompanho-vos.
Muito obrigado.
Muito obrigado.